voltamos a apresentar Central Manhã.
Programa Central Manhã aqui de volta. Muito obrigado. Tem muita gente aqui já nas listas grandes, né, pra gente mandar abraço, né? Alguns que transmitem o programa Central Esporte, o programa Ronda Central com o nosso repórter Carlos Roger. Rádio Balaiada FM de Nina Rodrigues, a Jitirana. Rapaz, a gente passa muito tempo sem falar da Jitirana FM, que é o sistema de comunicação da cidade de Barra do Corda. Nossa, Nivaldo Estrela, seu Toninho, o pessoal que dirige lá o nosso programa, o sistema de comunicação, na cidade de Buriticupu. Rádio Buriti FM, nosso amigo Nilson, a todos vocês aí, nosso muito obrigado. A Bacabal, Genival Silveira, lá da 107. Tem o nosso amigo André, o André Rios, da 92. Grande abraço ao André Rios, de vez em quando mandando uns vídeos pra gente, trazendo algumas contribuições aqui no nosso programa. Tem também a cidade de São Bernardo, a Rádio Cidade FM, a Comunidade Viva de Dom Pedro. Alô, seu Washington, todo o pessoal aí da cidade de Dom Pedro. Matões do Norte, seu William, né? É. William Coelho, da cidade de Matões do Norte.
Não, o William Coelho é Capinzal do Norte.
Capinzal do Norte, eu troquei só o Capinzal.
Tudo é Norte.
Tudo Norte. O nosso amigo Nardelli Oliveira, lá da Diamantina FM de Governador, Edson Lobão, de vez em quando mandando também as suas contribuições, lá da região Tocantina. A Esperança FM de Açailândia, o pastor Rogério, na Juf FM, nosso amigo lá de Governador Nunes Freire.
E não podemos, mais que você queria não podemos falar? Deixar de registrar, viu, Humberto, que ontem tivemos a honra de receber aqui no programa, aqui da Central de Notícias Brasil, o nosso repórter David Luiz, da região de Mirinzal,
e também o Cleiton Souza.
Isso, competente Cleiton
alguém Souza. Alguém tem as fotos aí da visita ontem do Cleiton Souza? Eu esqueci de passar aqui, não sei se ficou do Nina. Cadê o Nina? Nina já está na ativa. Passaram as fotos aqui para a gente mostrar quem é o Cleiton Souza.
Né, juntamente um dos mais competentes radialistas que temos no interior do estado.
Pois é, a digníssima esposa. Mas no próximo bloco nós vamos ver se já tem aqui para a gente mostrar a visita aqui. Vamos chamar em primeiro lugar, vamos trazer rapidamente aqui o Elivaldo Ramos. Né? Antes tem, tá aqui no nosso roteiro, vamos chamar logo, em Caxias foram entregues os tablets para os alunos da rede estadual de ensino e também foi inaugurado o Centro de Ciências da Saúde da Universidade Estadual do Maranhão em Caxias. Tem curso de medicina também em Caxias, né?
Pois é.
Vamos conferir.
Ei, pessoal, não é replay, não. Maranhão. Semana passada nós inauguramos o Centro de Ciências da Saúde na UEMA lá em São Luís. Estamos inaugurando hoje aqui em Caxias uma nova unidade. Já matriculados 200 alunos em medicina e 150 na enfermagem. É mais uma oportunidade para o filho do trabalhador e da trabalhadora para ingressar no ensino superior. É um grande investimento que a gente está fazendo para que os alunos possam ter um futuro garantido. Esse prédio tem 3 pavimentos totalmente acessíveis. Posto de laboratórios, sala de aula e área de vivência. E ainda inauguramos o auditório professora Rosemary. E não para por aí. A partir de 2026, teremos também as primeiras turmas dos cursos de terapia ocupacional e fonoaudiologia. E eu não canso de dizer que enquanto é egresso da UEMA, está aqui realizando mais esse grande sonho. E vem mais coisa por aí.
Isso, Jalber Pereira, governador Carlos Brandão, né, ele esteve contando aqui na inauguração do Centro da Saúde aqui da Universidade Estadual do Maranhão em São Luís, que pegava ônibus ali da região do João Paulo, Monte Castelo, né, para vir para a UEMA. Às vezes o ônibus quebrava, tinha que terminar o percurso a pé, mas se formou na Universidade Estadual do Maranhão e agora Deus lhe permitiu que, como governador, pudesse retornar à universidade para anunciar a abertura de um curso de medicina para oferecer a oportunidade para aquelas pessoas que também não têm dinheiro para pagar uma universidade, um curso de medicina numa universidade particular. É que não, Jalber Pereira, sabe quanto é que está custando um curso de medicina? Ele falou lá.
Deve ser uns 10 mil.
É, em torno de 12 mil reais. É, o preço médio de 12 mil reais por mês. Aí você imagina, qual é o pobre que tem condição de botar pagar 12 mil por mês, não é 12 mil por ano não, 12 mil por mês para o filho estudar medicina e ser chamado de médico, de doutor.
São 5 ou 6 anos, salvo engano, Humberto, aí vai pelo menos R$1 milhão. Isso só mensalidade. E mais livros, outros insumos que será utilizado, enfim, realmente é para quem tem muito dinheiro.
Aí ele disse que muita gente questionou, né? Porque ele disse, eu vou mandar um projeto para a Assembleia para permitir que metade dessas vagas sejam oferecidas para quem vem da escola pública. E aí, para poder prestigiar mais, priorizar quem vem, quem realmente não teve dinheiro para pagar nem a escola do ensino fundamental e ensino médio. E aí ele foi bastante questionado. Disse, mas a gente que é gestor, que chega a essa situação, ao governo do Estado, a gente tem que pensar nas pessoas que não tiveram oportunidade. Priorizar.
Tem que priorizar.
Tem essa oportunidade. Só agora vamos direto à Tutóia?
Vamos lá.
Vamos direto à Tutóia, porque quem está em linha direto conosco é o Elivaldo Ramos. Doutor Elivaldo Ramos, esse estudou. E lá em Tutóia também está acontecendo uma grande ação de inclusão social para pessoas com deficiência, não é isso, Elivaldo Ramos? Explique melhor esse evento que acontece aí. Bom dia, Elivaldo. Oi, Elivaldo. Aquele gesto lá que o seu microfone é excelente, é muito bom, parece que você está no estúdio aqui quando você fala.
Estou agora com áudio?
Isso, está ótimo. Tá ótimo.
Bom dia, Humberto, bom dia, Jalber, bom dia a todo mundo que acompanha aqui o Jornal Central, na nossa central de notícias todas as manhãs. Pois é, Humberto, antes de falar disso, eu queria relembrar também da nossa rádio aqui na região, a Rádio Independência FM, Vitor Almeida, Edmir, Carlos, todos os dias retransmitem aqui os nossos jornais da Central de Notícias, mandando um abraço aqui para eles e para todos que acompanham também a rádio aqui na região.
Eu particularmente, Elivaldo, particularmente tenho um carinho enorme, assim, uma admiração, um respeito enorme pelo Vitor Almeida, que é um dos principais responsáveis aí, que tem um cuidado com a direção da Independência FM, porque ele foi um dos pioneiros na parceria com a Central de Notícias Brasil. Foi um cidadão, assim, que colocava o banner da Central de Notícias Brasil nos eventos esportivos, estava sempre levando o nome da Central de Notícias Brasil, um grande baluarte aí.
A gente tem história na rádio aqui desde 1999.
Desde 99, né? Muita prestação de serviço de lá pra cá, né?
Nós começamos na rádio Tremembés FM, extinta já, depois fomos pra Litoral FM, também extinta, e depois pra Independência. O Vitor ficou sozinho, eu saí da rádio, não tô mais na rádio, né? Tô agora aqui na Central. E o Vitor continua na rádio. O Vitor é um grande repórter, um grande radialista, um dos maiores da região aqui, né? Também um grande cerimonialista. Pois bem, esta semana, no mês em que se comemora a inclusão, e também no dia 23 foi comemorado aí o Dia Internacional da Libras, a Língua Brasileira de Sinais, Tutóia proporcionou um evento aqui de formação para os professores da rede municipal de ensino. Faz parte aqui de um projeto que a Secretaria de Educação, juntamente com alunos do curso de Libras da Universidade Federal do Piauí, estão desenvolvendo na cidade. A professora Rose, a professora Helenice e também Valdinete são as coordenadoras desse projeto. A Rose coordena, portanto, a equipe de formação de professores para trabalhar exatamente essa inclusão. Humberto, Jalber, só lembrando que a lei da inclusão, que trata de Libras, data aí mais ou menos de 2000, 2002, 2005, tivemos um decreto regulamentando toda essa lei. 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas são mais de 20 anos, quase 25 anos aí, sem isso efetivamente estar acontecendo nas escolas, né? E a gente conversou com alguns alunos surdos, que a gente vai ver na nossa reportagem, e foi espetacular com os intérpretes, né? E eles precisam realmente dessa inclusão, inclusive eles reclamaram isso na sua fala. Humberto Jauber, vamos conferir a nossa reportagem.
Esses olhos atentos são como ouvidos. Os gestos dos intérpretes são como palavras. Essa é a Libras, Língua Brasileira de Sinais, obrigatória e reconhecida como segunda língua oficial do Brasil desde o ano 2002, com a promulgação da Lei nº 10.436. Entretanto, mesmo tendo se passado mais de 20 anos da lei em vigor, ainda é incipiente seu ensino nas escolas do país. Aqui no município de Tutóia, o ensino de Libras tem recebido uma atenção especial, com a formação de professores para esta realidade que não é tão nova assim. Esta semana, na data que se comemora o Dia da Libras, professores da rede pública municipal participaram de um evento organizado por um grupo de estudantes do curso de Letras Libras da Universidade Federal do Piauí. O evento contou com a parceria da Secretaria Municipal de Educação.
Então, é um evento muito importante para a nossa comunidade, para toda a sociedade no geral, porque busca incluir quem está esquecido da sociedade. E como é que a gente faz isso? A gente está buscando fazer as formações, primeiramente, dos professores, dos nossos auxiliares de sala, para depois a gente tentar viabilizar um curso mesmo voltado só para licenciatura em Libras.
A prefeitura afirma que será uma das prioridades do município o ensino de Libras, a partir de agora. Para as organizadoras, o evento foi um sucesso.
Para nós, da comunidade surda, que hoje eu faço parte, para nós representa um marco. Porque nós, como aluna do curso de Letras Libras e também funcionária pública aqui do município, esse Dia Internacional da Língua de Sinais, aqui no município de Tutóia, pela primeira vez acontecendo, é muito importante pela divulgação e a difusão da língua. E também para que haja a inclusão dos nossos alunos surdos aqui no município.
Escolhemos essa data porque nós achamos muito importante realizar esse evento e também porque nós estamos celebrando a cultura surda no município de Tutóia.
Para este parlamentar que participou do evento, a Câmara Municipal de Vereadores está aguardando um projeto de lei do Executivo.
Sem dúvida nenhuma, a Câmara Municipal de Tutóia está de braços abertos e aguardando que o Poder Executivo mande para casa uma minuta de lei para que a gente se debruce, vote e construa o parâmetro legal para que o Tutóia tenha inserido na sua grade curricular ali a questão da bilíngue, né, e possa possibilitar essa política pública chegar para aqueles que mais precisam.
Eu conversei com 3 alunos surdos, com a ajuda dos intérpretes, claro.
Tutóia, ouvinte, ficar oralizando a língua de sinais desde pequenininha, lá minha mãe, meu pai, que são referências para mim. Quando eu adoeci, né, tive problemas, eu fiquei muito triste, eu chorava bastante. A minha mãe ali, ó, ela sempre me ajudou, me emociona falar disso. Você, Vitor, como é que se sente aqui com a Tutóia, a inclusão? Como? Eu amo muito meu pai trabalha bastante, ele tem me ajudado. E aqui na escola eu tenho um intérprete, Sandiego, que tem me ajudado muito. Porque os professores é muito difícil, eles só falam, isso me deixa muito triste, me deixa muito angustiado, entenderam? Então assim, precisa muito de esforço, progredir, porque é muito difícil. Eu gosto muito de matemática, da disciplina, porque assim eu progrido. Isso tem me ajudado bastante a cuidar das coisas. Eu gosto de trabalhar, cuidar de boi, dessas coisas, eu gosto.
O nome dele é Vitor e o sinal dele é esse aqui, e a idade dele é 23 anos.
Quando é que você começou a aprender a língua de sinais? Né? Faz quanto tempo que você começou a aprender? E como é que você se sentia antes, sem isso?
Olha, ele aprendeu a língua de sinais em São Luís, num curso de língua de sinais. Qual era a idade, mais ou menos, que tinha? 13 anos ele aprendeu a língua de sinais em São Luís.
E
E o teu sentimento com a língua de sinais? Comunicação, conversando com as outras pessoas, ouvinte, surdo. Sentimento, como? Alegre, feliz, como? Assim, a comunicação na língua de sinais, ó, precisa esforço para sinalizar, para aprender, né? Então, muito bem. Então, meu sentimento é que precisa o quê? Um curso para intérprete. E aí, ó, eu fico esperando muito tempo, ó, procura e não encontro. Não tem intérprete para mim. Então, não tem comunicação na escola. Então, me sinto oprimido por não ter intérprete. Oprimido.
Estou dizendo obrigado aqui, ele está dizendo de nada. Legal, legal. Muito obrigado.
Foi espetacular a interação com o público.
Na escola não tem intérprete. E aí, ó, existe uma falta de comunicação, muito difícil. Tudo bem? Livre, tá bom? Sim.
Olha. É isso, Humberto. Olha, eu aprendi que esse sinal aqui quer dizer felicidade, esse aqui, ó, obrigado. Isso aqui nas mãos, de nada, né? Então, assim, espetacular. A gente precisa mais, tá mais do que na hora de fazer essa inclusão. É, os alunos aí, um tem 17, o outro tem 18, o outro tem 22, 23 anos. Aprenderam Libras aí em São Luís e eles reclamam que as escolas, tanto a da rede municipal quanto da rede estadual, não tem intérprete. A Samara e o San Diego são duas pessoas que estão aqui agora em Tutóia, inclusive ajudando na Secretaria de Educação, contratados pela Secretaria para fazer essa tradução. Humberto, é muito necessário que a gente comece a pensar e divulgar e integralizar todo mundo nesse novo modelo, né? Nessa nova língua, que é a segunda língua do Brasil. O Brasil hoje é bilíngue, por lei.
Pois é, Livaldo Ramos, você nos emociona aqui com mais essa matéria, porque, em primeiro lugar, assistir essa dar voz, dar espaço, né, para que as pessoas possam refletir sobre isso, sobre esse modelo de inclusão, essa necessidade, até parece assim... você falou que desde 2001, né, que existe a lei, né? Aí quantos milhões de pessoas antes de 2001 não teriam nem lei para poder garantir esse direito para a sociedade, né? A partir de 2001, quantas mil pessoas ainda, depois da existência da lei, ainda não têm acesso a esse tipo de educação, esse tipo de formação, esse tipo de linguagem, e continua sendo pessoas invisíveis, à margem da sociedade, porque não tem oportunidade de fazer um curso e de poder ter uma formação para o mercado de trabalho, ter uma formação para o convívio social. Então, são seres humanos iguais a nós que, por causa dessa deficiência e da falta de espaço e de preparo e de estruturas e de condições, não tiveram acesso como nós. Então, é muito importante, é uma contribuição muito grande que você dá através de uma matéria como essa, para a gente chamar a atenção de todos os gestores. Olha, a responsabilidade é muito grande, né? E não devemos cruzar os braços, cada um fazer a sua parte para poder inserir todo mundo na sociedade. Muito obrigado, então, Elivaldo.
E vou te dar só um dado aqui, Humberto. Sim. Vou te dar um dado rápido para encerrar. Em 2016, só para você ter uma ideia, em 2016, a rede municipal de Tutóia tinha inserido apenas um aluno surdo. Hoje, 2025, são 11 alunos surdos sendo assistidos nas escolas municipais. Para você ver, essas pessoas estão lá nas suas casas, nos seus lares. Teve uma mãe que participou do evento aqui, que ela tem dois filhos surdos, dois. Né? E ela participou dizendo da emoção dela, de que agora o filho está aprendendo e vai poder ser inserido no mercado de trabalho. Inclusive, a prefeitura aqui está trabalhando um projeto para que eles sejam inseridos no turismo, nos serviços aqui do turismo. Espetacular.
Parabéns então e parabéns à gestão por priorizar também essa, o ensino para os surdos. Nosso muito obrigado, Elivaldo Ramos. Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo a gente volta com as notícias de Brasília.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. O ator Antônio Saboia recebeu o título de cidadão maranhense durante uma solenidade na Assembleia Legislativa. A homenagem proposta pelo deputado Carlos Lula reconhece a trajetória de Saboia no audiovisual e sua ligação com o Maranhão, onde iniciou a carreira. Antônio Saboia nasceu na França, mas tem raízes e memórias com a arte e o povo maranhense. O Parlamento Estadual também homenageou o empresário José Odivar Lopes, fundador do grupo Impasa, responsável pela instalação da maior indústria de etanol no Maranhão. Em Balsas. Ele recebeu a medalha Manuel Beckman e o título de cidadão maranhense, reconhecimento à contribuição econômica e social do empreendimento. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui. Música.